Parashat de esta semana es Parashat Re'e. O início da Parashat, o Moshe fala para eles, fala para o povo: vocês estão vendo a bênção esperando de vocês, se vocês guardarem o caminho que a gente está pedindo, e a maldição se vocês não guardarem. Em seguida, ele só anuncia, ele diz como vai ser, detalhes do tecido mais para frente, das 3 semanas, se Deus quiser. Quando eles entrarem em Israel, vai ser todo um processo de como eles vão falar todas as bênçãos e todas as maldições, e todo mundo vai responder amém. Lá será escrita mais detalhadamente. Depois ele especifica que quando eles vão entrar em Israel, eles têm que destruir todas as idolatrias que tem lá dentro. E Moshe também explica como que eles vão fazer os sacrifícios, não em qualquer lugar, a partir do momento que Jerusalém foi construída, e só apenas em Jerusalém vai ser permitido. Depois a Torá fala algumas leis de quando a pessoa quer comer carne. A Torá diz, quando eles estavam no deserto, se eles queriam comer carne, eles eram obrigados a ir para o Mishkan, fazer um sacrifício e comer essa carne. Não podia comer carne em casa. Mas quando vocês chegaram em Israel, e o caminho para o Beit HaMikdash vai ser distante, cada vez que a pessoa quer comer carne, vai ter que viajar muitos e muitos quilômetros. Então, por isso, a Torá fala, você vai poder comer a carne em casa mesmo. Mas, tem uma série de regras. Como abater o animal, não pode comer o sangue do animal, e assim por diante, como a Torá especifica bastante na nossa tarefa. Depois a Torá fala sobre um sonhador, um profeta que vai aparecer e vai querer desviar vocês do caminho de serviço a Shem, que não pode ouvir ele. Depois fala de alguém que desvia o outro para fazer idolatria, que ele tem pena de morte. Nós vimos que é algo bem severo, é bem diferente de todas as outras penas de morte. Quer dizer, como levar a pessoa para o tribunal é uma forma completamente diferente. Também a Torá fala sobre a cidade chamada Iramidakat, uma cidade inteira que faz idolatria, também como ela deve ser destruída e dizimada até o fim. Depois a Torá repete na nossa parasha sobre as leis dos animais que são kasher e os animais que não são kasher. A Torá traz toda a lista: animais, aves, peixes. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de maaser, de tirar o dízimo. Também fala bastante detalhes sobre isso. E a Torá fala sobre a mitzvah de shmitah, o ano sabático, que na verdade está chegando. O Shana agora vai iniciar o ano sabático. Como que a pessoa deve anular qualquer dívida que tem. Qualquer pessoa que tem uma dívida, outra pessoa está anulada quando entra a shmitah. Até mencionamos na aula aqui de manhã como tem um conceito de prusbul, para não anular, na verdade não é que você não anula, você passa todas as dívidas para o tribunal cobrar por você, e aí passa a ser permitido. Eu não vou entrar agora no mérito do caso, que tem bastante coisa para falar sobre isso. Depois a Torá fala também sobre a lei de Bechor, o animal primogênito, ele deve ser dado para o Kohen. E o final da Parashá, a Torá fala sobre as 3 festas, Pesach, Shavuot e Sukkot. Uma palavra que se repete muitas vezes na nossa Parashá, provavelmente é a Parashá onde mais aparece essa palavra em toda a Torá. A Torá fala muito sobre o Smachtem. Vocês vão alegrar. Vão se alegrar, vão alegrar os outros. A Parashá que fala, pelas minhas contas, aparece 7 vezes o verbo alegrar na nossa Parashá. Por exemplo, no comecinho da Parashá está escrito, vocês vão fazer o sacrifício. No tempo está escrito, Smachtem Lifnei Hashem Elokeichem, vocês vão se alegrar perante Deus, o vosso Deus. Nós estamos falando então sobre alegria, em especial, o fato de nós estarmos chegando, se Deus quiser, mês de Elul, semana que vem, Rosh Chodesh, esse Shabbat é Shabbat Mevarachim, nós abençoamos o mês de Elul. Essa semana, aqui em São Paulo, um grande rabino, as matizal sábado de Leipzig, uma das ideias, ele falou muitas ideias muito bonitas em duas palestras que eu fui, mas uma tem uma ideia que tem muito a ver com esse conceito que nós estamos falando. O último de todos os profetas, chamado Malachi, no finalzinho do livro dele, traz a seguinte profecia: Hazku alai divrechem. São fortes as suas palavras, amar a Shem, disse Deus. Deus está reclamando com o povo: vocês falaram coisas fortes para mim, vocês falaram coisas feias de mim, vamos dizer assim. Da Martem, e vocês, povo de Israel, vão dizer: Manu Bar no Alessa, o que foi que nós falamos de vocês? Falamos nada. E aí Deus responde: Amartem Shava Vodelokim. Vocês disseram que é vão à toa, de graça, servir a Deus. Não vale a pena servir Deus. Uma peça de chamar no Ismartoni, para quê? Nós vamos guardar a mitzvot de Hashem, que Allah no Fidorali, que tem sempre matou. Afinal, nós andamos cabisbaixos perante Deus. Pergunta para a Ismartoni, o que está escrito aqui? Deus fala: vocês falaram coisas indevidas de mim. São fortes as palavras que estão falando contra mim. Aí o povo fala: não, nós não falamos nada. Aí Deus fala: não, vocês sim falaram. O que é isso? Parece uma conversa de criança. O professor fala pro aluno: você fez isso. O aluno fala: não, não fiz. Aí o professor fala: não, você fez sim. Qual é a discussão aqui entre Deus e o povo? Diz que eu falo de Slobodka: se Deus falou que nós fizemos algo errado, é que nós fizemos. E se nós falamos para Deus que nós não fizemos, é porque nós não fizemos. Como pode ser? Nós não falamos. E por isso nós não percebemos que nós indicamos algo contra Deus. E vem Deus e fala: você não está percebendo o que você está fazendo, mas eu estou te dizendo e te alertando que você está fazendo algo errado. Qual que é o problema? Na verdade, o próprio pastor está indicado: se Allah não te deu a mim, nós andamos cabisbaixos. Esse é o problema. Vocês não falaram: não vale a pena servir Deus. Não foi, vocês não falaram claramente. Por isso estão dizendo que eu não será que nós falamos isso? Nós não falamos isso, vocês falaram mesmo. Mas a forma que vocês caminham, cabisbaixos, tristes, demonstra que está chato servir Deus. Demonstra que vocês não estão felizes em poder servir Deus. Essa é a discussão aqui. Deus fala: vocês estão dizendo que não vale a pena me servir. O povo fala: não, falar nós não falamos nada. Deus fala: vocês têm razão, falar, vocês não falaram. Mas vocês indicaram. Por quê? Vocês deveriam ficar alegres, vocês deveriam andar com felicidade, com alegria, por aí afora. E mais ainda, quando se trata da época que nós estamos vivendo, uma época que está próxima de receber Messias, é um momento que nós temos que aproveitar. São os últimos momentos que nós temos para elevar e glorificar o nome de Hashem no mundo. Como a própria Haftará da nossa semana fala, no finalzinho da Haftará está escrito: Eis Leumim Nesati. Deus fala: eu coloquei vocês como uma testemunha para as nações. Nagidum Tzavé Leumim. E um exemplo para todas as nações, para todos os povos. Vocês são aqueles que são os líderes e comandantes de todos os povos. Para o mundo chegar num mundo que vai ser o mundo de Messias, é necessário que todos os moradores do mundo, Rayá, Bayom, Avul, vai ser naquele dia, e Hashem Echado e Shmo Echado. O nome de Hashem vai ser um. Ou seja, que todo mundo vai reconhecer Deus. Para que todo mundo possa reconhecer Deus, se ele olha para um Yehudi, ele olha para um judeu e vê: fica triste, fica cabisbaixo, eles vão falar: não. Então, vamos ficar por aqui. Por que vocês vivem, eles estão tristes? Por isso que o Malachi aqui chama a atenção: não, vocês não podem ficar tristes, vocês têm que demonstrar quão alegres vocês são, quão felizes vocês são por poder estar o dia todo seguindo e prestando um serviço para a terra. Isso que na nossa Tarachá, nós podemos então ver como a Torá repete tantas vezes a palavra os marfim, vocês vão se alegrar. O quão importante é a pessoa estar o tempo todo com um sorriso na sua cara. Até o próprio Saba de Slobodka costumava dizer que a cara de uma pessoa era chutarabim, uma propriedade pública. Por quê? Deus não criou a cara da pessoa para ela própria. Quando eu me vejo, não olho no espelho, para isso Deus me criou, para olhar a minha cara no espelho. A cara da pessoa foi feita para os outros olharem para ele. Então os outros não estão sabendo as posturas. Se tem algum problema, você pode falar com seus amigos, pode contar com seus amigos, mas não andar na rua com a cara fechada. Nós temos que tentar o tempo todo estar com um sorriso nos nossos lábios. E dessa forma as pessoas olham e falam: ó, oh, que bom que é uma pessoa que pode servir a Shem, quão feliz é uma pessoa que pode servir a Shem. Com certeza, essa é a melhor forma. Nós podemos ter um início de preparação para o nosso canal Yom Kippur, ter alegria nos nossos rostos e demonstrar o quão felizes nós somos em poder servir a Shem.